Está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, feriado nacional de independência, dia 7 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori. Este é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque dessa edição. Com o aumento de casos, Curitiba volta para a bandeira laranja de alerta médio para a Covid-19 nessa segunda-feira. Universidade Estadual de Maringá realiza pesquisa sobre possíveis sequelas da Covid-19 em quem já enfrentou a doença. Estreia hoje a coluna de economia com José Ville, que analisa as principais informações sobre o comércio, a indústria e a agricultura para o público do Paraná. O que o feriado da independência significa para os dias atuais? Historiador propõe momento de reflexão. Setembro amarelo é tempo de cuidar da vida, das emoções e das relações pessoais. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo continua estável no Paraná nesse feriado de 7 de setembro, mantendo o padrão dos últimos dias. Nebulosidade na faixa leste, entre Curitiba e litoral, com chance de garoa nas praias. Já no interior, muito calor e sol. Em Paranavaí, a máxima prevista é de 33 graus. Londrina e Maringá ficam com 32 graus. Em Campo Mourão e Guaíra, 31 graus. Já em Guarapuava e Ponta Grossa, a máxima é de 26 graus. Em Curitiba, os termômetros alcançam os 24 graus e no litoral, 25. Devido ao aumento de casos de coronavírus em Curitiba, a Prefeitura volta a adotar, a partir desta segunda-feira, a bandeira laranja de alerta para a doença. A medida anunciada na última sexta-feira restringe o funcionamento de algumas atividades consideradas não essenciais na cidade. A capital estava em bandeira amarela desde o dia 18 de agosto, depois de ficar mais de 2 meses em alerta médio, que é marcado pela cor laranja. Segundo a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Ursulac, somente na última semana houve aumento de mais de 700 casos ativos e a taxa de replicação da doença também aumentou. O feriado de 7 de setembro é um dos mais aguardados anualmente, já que tem temperaturas mais agradáveis logo depois do inverno. Mas o que ele significa social, política, historicamente? A repórter Amanda Iargas entrevistou um historiador que propõe que a data seja um momento de reflexão.
Apesar dos tradicionais desfiles cívicos, a data da independência do Brasil representa para a maioria da população um momento de descanso e lazer. Segundo o historiador Norton Nicolazzi Jr., coordenador da Assessoria de História do Sistema Positivo de Ensino, a data só virou feriado no século seguinte ao grito no Ipiranga. Mais curioso é que, de acordo com o professor, o maior responsável pela independência brasileira foi o próprio rei Dom João VI.
Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa no Brasil, é possível a gente até considerar, sobre determinados aspectos, que muitas das ações tomadas pelo Dom João, elas foram muito mais significativas no sentido de tornar o país realmente independente do que a própria independência. Daí eu cito, por exemplo, a criação da primeira faculdade no Brasil, a permissão para que no nosso país pudessem ser instaladas manufaturas, a criação de um banco do Brasil, a permissão de que tivéssemos, a partir daquela ocasião, o estabelecimento de imprensa no nosso país. São alguns exemplos aí de medidas adotadas que, na minha opinião, corroboraram muito mais para tornarmos independentes do que o próprio ato político que nos desligou da metrópole portuguesa.
O historiador considera que a data deveria ser um momento de reflexão sobre a realidade política e social do país.
O mais importante é a gente tentar entender quais foram os fatores que permitiram que o Brasil se tornasse independente e, principalmente, analisarmos depois qual é o impacto disso, o que isso realmente representa. O Brasil se tornou, de fato, um país independente, no sentido mais amplo do termo, ou nós continuamos ainda sendo um país dependente de outras nações ou de outras estruturas políticas, sociais e econômicas? Então, vale lembrar aí que desde o momento em que o feriado passa a existir, nós temos no nosso país aí uma tradição de termos no dia 7 de setembro os famosos desfiles, que são muitas vezes ou organizados pelo próprio Exército Brasileiro ou pelas escolas, na maioria das vezes, pelas escolas públicas. Então, isso significa o quê? É um momento de comemoração, sim, mas deve ser, sem sombra de dúvidas, um momento de reflexão, para que a gente possa analisar o que foi, o que aconteceu, o que foi esse episódio, e também estabelecermos uma relação com o momento atual no qual o país está vivendo.
Para ele, neste ano, a reflexão mais importante é sobre a responsabilidade de cada cidadão dentro da sociedade.
Na atual conjuntura, eu creio que a maior importância de refletirmos nesse 7 de setembro seja talvez não só relembrarmos o papel de um patriotismo e de um civismo que sempre é retomado nessa ocasião, mas principalmente o da cidadania. Tá? Eu acho que a cidadania, discutir, relembrar e pensar o aspecto da cidadania talvez seja aí o ponto mais importante nesse 7 de setembro de 2020, ano em que estamos aí experimentando a pandemia do Covid.
De Curitiba, Amanda Yargas.
O mês de setembro é marcado pelo combate ao suicídio e a preservação da vida com a campanha Setembro Amarelo. Saiba como a pandemia tem afetado aqueles que já sofrem de problemas emocionais e como é possível buscar ajuda e a recuperação. Na reportagem, Marina Protasiewicz.
O mundo está mais doente neste século XXI, mas não são só os altos índices de doenças como câncer, a obesidade e até o coronavírus que preocupam. Considerada o mal do século, a depressão tem atingido cada vez mais pessoas e, durante a pandemia, essa situação tem se agravado. Segundo a psicóloga clínica Natália Bressolin, o isolamento potencializou alguns sentimentos que estavam guardados na mente das pessoas.
A pandemia, junto com a série de dificuldades que ela trouxe junto, que foi a perda da liberdade, a perda até de uma noção de estabilidade que a gente tinha, que mais? O luto de pessoas próximas, ou ainda, se não é o luto, é o medo de perder pessoas próximas, tudo isso fragiliza, né, a nossa condição emocional, pode potencializar desejos de morte que já estavam ali e pode fragilizar mesmo coisas que estavam guardadinhas ou que já estavam sendo trabalhadas, né?
Carlos Correia é voluntário do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que atende milhares de pessoas oferecendo a escuta empática e conta que é preciso quebrar o tabu e falar sobre os sentimentos.
Conversamos com a pessoa de maneira... Nós criamos um clima favorável para que ela possa se sentir segura para conversar sobre o que ela quiser, sobre aquilo que está incomodando, aquilo que lhe causa dor. Muitas vezes elas nos procuram porque estão passando por um momento de perda, de luto, de dor, de se sentir sem saída e para alguma determinada situação, pressionada. Então as pessoas, elas precisam compartilhar esse sentimento e a gente percebe que durante a conversa as pessoas elas demonstram um certo alívio poderem ter sido escutadas e terem sido elas mesmas naquele momento.
Para Maísa Gonçalves, psicóloga cognitiva comportamental, falar abertamente sobre o suicídio gera empatia e é necessário para informar as pessoas. Além do Setembro Amarelo, ela cita o dia 10 de setembro, que é o dia estabelecido pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
A intenção desse movimento é disseminar informação e principalmente conscientizar sobre o assunto, promovendo solidariedade à causa e propagando o senso de cuidado e de atenção para a prevenção de novos casos. É visado romper o tabu sobre o tema, derrubar algumas barreiras, alguns mitos, alguns preconceitos e cultivar então diálogos que transmitam uma mensagem de segurança e acolhimento para quem possa estar buscando amparo.
Para quem já esteve à beira de atentar contra a própria vida, dar o exemplo de que é possível seguir em frente se torna parte da rotina. Bruna Teixeira é fotógrafa e conta como venceu uma depressão profunda.
Tinha dias que eu estava muito apática em relação à vida. Eu dormia muito, eu estudava à noite. Eu chegava da faculdade 10h30 da noite, eu ia dormir. Eu acordava no outro dia, às 4h da tarde, ia tomar banho. Eu demorava uma hora no banho porque não tinha força, não tinha energia para tomar banho sozinha. Aí era mais uma hora para me arrumar. E aí eu lembro que eu tinha todo o processo, né, de ir até a faculdade. Eu ia para a faculdade chorando, sem sentido algum. Quando eu estava nesse meu limbo de depressão profunda, que parecia que eu existir e nada era a mesma coisa, uma das coisas que eu pensei também foi o suicídio. Eu fui uma potencial suicida em 2015 e a única razão de eu não ter optado por me matar era porque eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia reagir. Mas não era essa questão do suicídio por querer chamar atenção ou querer responsabilizar alguém. Era porque, de fato, era uma dor muito grande dentro de mim e eu só queria parar de sentir aquilo e parar de ficar apática em relação às pessoas e à vida. E eu lembro das aulas de biologia da escola que a professora sempre falava que a gente tem que entender, sentir nosso corpo e tentar identificar quais são os problemas. E aí eu comecei a pensar, bom, alguma coisa não está certa, eu vou começar a pesquisar os meus sintomas. E aí eu comecei a ler sobre depressão e aí eu falei, bom, eu preciso de um psiquiatra e começar a fazer terapia. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um psiquiatra que começou a me medicar. Foi aí que veio o diagnóstico da depressão profunda, né? Eu fui diagnosticada por um especialista e aí, associado à medicação, eu comecei a fazer terapia.
Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, como a depressão. Mas com o tratamento é possível reverter esse quadro. E é esse o recado da campanha do Setembro Amarelo deste ano, que diz que é preciso agir. Quem sobreviveu garante que o fundo do poço é o melhor lugar para se pegar impulso para ressurgir.
Hoje, 5 anos depois, eu fico até emocionada. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que sobreviveu à depressão profunda e que vale muito a pena lutar pela vida, porque a gente ganha uma força absurda, a gente tem uma motivação absurda, a gente olha para a vida de um jeito diferente, a gente olha para as outras pessoas de um jeito diferente e vale muito a pena.
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
E o Paraná em Rede desta segunda-feira traz novidades. O renomado jornalista José Villa estreia a coluna com as principais informações de economia do estado do Paraná.
Economia com José Villa.
A partir de hoje, vamos trazer todos os dias, neste horário, um resumo das principais notícias da economia no Paraná. De forma breve, o objetivo é deixar você atualizado. Agradecemos ao presidente da EP, Michel Miguelito, e à diretoria pela oportunidade. E o nosso objetivo é corresponder a esta confiança, trazendo sempre, neste espaço, o que acontece mais importante na economia do Paraná. As informações úteis para quem investe e trabalha em todas as áreas produtivas do estado. As oportunidades que surgem nos negócios, agricultura, tecnologia, comércio, indústria e inovação. Mesmo nesta época de pandemia, a boa notícia é que o Paraná mantém a sua produtividade. E o destaque foi para a agricultura, que não parou e até cresceu. O último censo do IBGE também mostra que o Paraná se consolidou como o estado com a maior população do sul do país e que a capital também segue como a maior cidade do sul do Brasil. Na produtividade, também os resultados são crescentes, mesmo neste período. E é esta visão de conjunto, de tendências e de oportunidades que vamos analisar diariamente nesta participação pelo rádio. Para escrever com perguntas ou sugestões, o nosso e-mail é paranaempresarial@gmail.com. Obrigado e até amanhã neste mesmo horário.
Economia com José Villa.
E o Paraná em Rede volta já com mais informações aqui do estado para você.
O Paraná em Rede volta já.